E na linha, para conversar conosco, o diretor da peça, Gustavo Melo.
Boa noite, Aurê, meu velho, sua benção.
Meu pai lhe abençoe a benção, tudo bem?
Abençoe, tudo jóia, graças a Deus.
Legal, parabéns aí pela iniciativa, viu, Gustavo?
Eu agradeço também o espaço que a gente está podendo aqui utilizar para divulgar. E é importante a gente ressaltar essa questão do aspecto cultural, político, dos terreiros de candomblé. Hoje em dia as pessoas têm tentado empurrar os candomblés como espaço do transe, da possessão, da feitiçaria, do satanismo. E é importante que a gente dê uma resposta à sociedade, mas uma resposta positiva, uma resposta mostrando o tipo de produção que a gente faz e como a gente pode paquerar com as outras linguagens, a linguagem do teatro, a linguagem da dança, para poder expressar, para que a gente possa se expressar culturalmente. Esse é o principal objetivo desse espetáculo.
Muito bem. A montagem da peça foi feita exclusivamente com atores e atrizes negros que participam do Projeto Orirê. Explica pra gente, Gustavo, como é que é o Projeto Orirê.
Olha só, o Projeto Orirê foi um projeto que foi apresentado pelo INDEC, que é o Instituto de Desenvolvimento Cultural do Ilê Umeu Juarô. Esse projeto foi apresentado à FUNARTE no ano passado, quando nós participamos, concorremos ao Prêmio FUNARTE de Teatro Miriam Muniz 2009. E graças ao Lorum, a gente teve o apoio da FUNARTE e fomos premiados, acho que assim, na categoria que nós concorremos, foram apenas 4 prêmios para toda a região sudeste, ou seja, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, todos concorrendo, e eles perceberam a qualidade que esse projeto tinha. E o projeto consistiu em quê? Foram 2 etapas. A primeira etapa, nós realizamos oficinas dentro do Ilê Umeu Juarô. Oficinas de teatro, de dança e de samba de roda. Oficinas abertas a toda a comunidade, gratuitas, que fizemos com atores profissionais, com atores iniciantes, com pessoas que nunca tinham tido contato com o teatro, com a comunidade do entorno do Ilê Umeu Juarô e os próprios filhos da casa também, que nunca tinham feito aulas nem oficinas dessas linguagens e que também participaram.
Fabuloso, hein?
Foi ótimo. E aí fizemos isso de janeiro até março. Foi uma experiência muito, muito, muito bacana. Gerou uma integração muito grande. E depois a gente decidiu fazer o espetáculo, quer dizer, isso já estava previsto no projeto também, que em março a gente ia começar a ensaiar o espetáculo. Então, os professores das oficinas formam o elenco do espetáculo e nós pegamos também 3 alunos das oficinas para participar, para que eles tivessem a experiência também da realização de um espetáculo profissional.
Muito legal.
2 deles nunca tinham feito teatro e uma outra é uma atriz muito experiente, mas que ela não tinha muito contato com a cultura negra, não tinha muito contato com a cultura urubá, com a cultura que é preservada dentro do espaço do terreiro. E ela se interessou muito em conhecer o terreiro através das oficinas de teatro. E a gente acabou chamando ela também para compor o elenco. E tem sido uma experiência realmente maravilhosa.
Sensacional. E o espetáculo é baseado nos itãs africanos confrontados com as tragédias gregas. Como é que você transformou isso tudo numa linguagem teatral?
Olha, isso deu um trabalho.
Imagino.
Mas foi uma coisa fantástica. O que é que acontece? A gente tem um grande desafio. Nas expressões artísticas, principalmente na dança, a gente percebe que tem, muitas vezes, existe a transposição dos rituais ou das características mais fortes dos rituais para o palco. A gente queria fazer uma experiência um pouquinho diferente. A gente fez assim, não, vamos ver como é que a gente pode se inspirar em construir uma arte teatral que se inspire na cultura afro-brasileira do modo como ela é preservada nos terreiros de candomblé. Sim. Porque, inclusive, assim, tem muitas expressões do teatro negro e algumas delas bebem bastante no candomblé e outras nem tanto. A gente queria fazer uma que bebesse bastante, mas a gente disse assim, tá, mas quais pontos é que a gente vai pegar? Então, o primeiro ponto que a gente percebeu é que é muito característico da nossa cultura a oralidade.
Certo.
Então, existe um tom narrativo, um modo de se contar as histórias, em que é impressionante que os mais velhos, quando estão contando as histórias, a gente tem a capacidade de visualizar absolutamente tudo que eles estão contando.
É verdade. A gente se coloca dentro da história, né?
Exatamente. Quer dizer, eles conseguem criar o ambiente todo só pela palavra, pelo tempo que eles dão, pela interação direta que eles têm com a gente. Então, assim, bom, então esse já é um primeiro ponto. Um outro ponto era que a gente estava começando a comparar como é que os nossos itãs têm uma potencialidade dramática e dramatúrgica muito grande. E começamos a comparar com outras tradições teatrais quais eram aquelas que tinham mais a ver com os nossos itãs. Então, nós percebemos que a tragédia grega clássica tem muito a ver com os itãs. Por quê? Porque eles também têm a crença em várias formas de manifestação da natureza. Existem vários deuses que tomam conta, por assim dizer, ou que expressam várias manifestações da natureza. Eles se reportam aos sentimentos como se os sentimentos fossem seres autônomos, capazes de tomar o ser humano. Quer dizer, eles não pensam que as coisas estão dentro do corpo, eles pensam que as coisas estão em todos os lugares.
E a regência dos deuses gregos, assim como dos orixás, acaba se equivalendo, né?
Exatamente, existe uma correspondência também que é muito grande. E uma outra coisa que é o que as pessoas não se dão muito conta. Os nossos itãs, eles trazem uma filosofia extremamente profunda, extremamente complexa. E a maioria das pessoas quer ver apenas o aspecto dos encantamentos.
É verdade.
Das coisas. Não, eles trazem filosofias e ensinamentos para a nossa vida, para o nosso dia a dia.
Profundos ensinamentos, belíssimos, diga-se de passagem, que não ficam nada a desejar para a mitologia greco-romana, nem egípcia, isso, nada mais.
Exato. Então, o que é que a gente fez? A gente começou a ver que a gente poderia desenvolver uma história em que a gente pegasse o Ori como tema. Mas, assim, a gente não ia falar especificamente dos detalhes de Ori.
Não, por falar em Ori, você escolheu bem, né? Sem puxar a brasa para nossa sardinha, né?
Não, mas é claro. Mas é porque isso é uma coisa que me ensinaram também. É assim, Ori é uma das coisas fundamentais quando a gente está falando de candomblé.
É,
a gente está falando da nossa cabeça, a gente está falando dessa divindade que nos acompanha e que vai com a gente até o final da nossa vida. Quer dizer, cuidar do Ori é fundamental para que a gente possa compreender o que os orixás querem nos dizer, o que a natureza quer nos dizer e como é que a gente pode se encaminhar em nossa vida.
Com certeza.
Além de que o Ori também, eu acho que ele traz uma questão muito grande de identidade, porque cada um tem o seu, né?
É
Ori, cada um tem o seu. Então, esse aspecto da identidade é muito forte. Agora, todos nós, seres humanos, e nós do candomblé mais especificamente, a gente tem uma relação com a comunidade, com a gente mesmo, com a outra pessoa, com as divindades. Quer dizer, são vários vetores que ajudam a gente a compor a nossa identidade. Isso. Ela não se dá sozinha, ela se dá em relação com muitas coisas. Então a gente fez assim, então vamos fazer um espetáculo então em que a gente trace isso, quer dizer, porque no fundo isso aí é uma perspectiva existencialista, né?
Com certeza, e a peça conta a trajetória de um homem feito de barro desde antes do seu nascimento.
Isso, aquela coisa, a gente pega isso dos itãs mesmo, da construção dele do barro, depois ele escolhendo o ori dele e partindo para o mundo, para poder conhecer a vida e conhecer o que é que a vida pode oferecer a ele. E nessa ida para o mundo, ele acaba recebendo 3 interdições muito fortes que o patriarca dá a ele, e ele desobedece, porque ele é uma pessoa desobediente. Na própria escolha do ori dele dentro da história, ele já prefere escolher um ori que seja um pouquinho diferente, um pouco mais estranho do que os outros, e isso acaba dando a ele também um modo de se encaminhar na vida que é um pouco diferente, e que às vezes é muito bom e que às vezes é muito ruim. Mas a gente acabou construindo um texto que virou um texto trágico, né? De uma forma super bacana, super divertida, super colorida, super animada, mas é a tragédia de um homem que, no confronto com esses valores da comunidade, no confronto com os valores da divindade, no confronto com seus próprios valores e das outras pessoas, ele vai encontrando o seu próprio caminho de liberdade. Né? Apesar de ser um texto trágico, o grande barato do espetáculo é esse, assim, de que a gente precisa realmente se colocar em confronto com as coisas para que a gente possa perceber quem nós somos no mundo e que a gente possa realmente caminhar com mais liberdade e com mais respeito, tanto com a gente mesmo, quanto com as outras pessoas e o mundo.
Estou conversando aqui com Gustavo Melo, diretor da peça Orirê, a saga de um herói que confrontou a morte. E o mais interessante no contexto da peça, Gustavo, é que o encontro do protagonista com a morte é inédito, né? É ele quem procura a morte, não ao contrário.
Porque ele vai conversar com a morte. Ele nasce num lugar onde as pessoas acreditam que quando você nasce, você sai correndo da morte. E as pessoas, a morte, então, sai correndo atrás das pessoas. E chega um momento que as pessoas vão ficando velhas e não tem mais como correr. E a morte finalmente alcança e abraça. E quando ele perde o grande amor da vida dele, ele fica extremamente revoltado e não consegue compreender como é que uma mulher tão bela, tão alegre, tão feliz pode ter sido abraçada pela morte. Então ele diz assim, eu vou atrás da morte, eu vou sentar ela num banquinho e vou obrigar a morte a desmorrer, que é a expressão que ele usa, a desmorrer o meu amor.
A desmorrer é ótimo.
É. Muito bom. E aí esse é que é o barato, essa ida dele até encontrar com a morte. E aí, bom, o que acontece desse encontro?
Não, vai entregar o jogo, né? Vai entregar o jogo. Agora, o espetáculo, você está de parabéns, ele é muito contemporâneo, é extremamente inovador, e sobretudo porque você conta essa história fazendo um paralelo com o gestual dos orixás e com o movimento do samba de roda, quer dizer, você fez aí um mix super
Exato.
Bacana, né?
É porque a gente quis brincar com essa coisa da cultura que a gente encontra dentro dos terreiros de candomblé. E nos terreiros de candomblé a gente encontra isso. Quer dizer, a nossa gestualidade, o nosso corpo expressa o que a gente pensa. Na nossa ritualidade e no nosso cotidiano dentro do candomblé, quer dizer, a gente vai falar com o mais velho, a gente se abaixa, a gente vai tomar a benção, a gente coloca a cabeça no chão, a gente vai falar com o orixá, a gente bate paó. Então a gente expressa tudo, o nosso corpo vai expressando tudo. Os próprios orixás também, quando eles vêm no xirê, eles vêm expressando também as histórias deles com o corpo. Então, isso foi o ponto fundamental da construção, inclusive, do texto, porque o texto é inédito e foi construído com as improvisações que a gente fez com os atores.
Quer dizer,
a gente foi, a partir das partituras corporais e gestuais que nós fomos criando, a gente foi criando os textos em cima disso.
Além da direção, o texto também é seu?
Isso, eu assino o texto porque eu fiz o roteiro básico do texto do espetáculo e a partir das improvisações que eu fui fazendo com os atores, eu fui me inspirando para poder transformar aquelas cenas e escrever os textos para que ele acontecesse.
E o elenco conta com quantas pessoas, Gustavo?
Somos 8 pessoas, né? Somos 7 em cena e tem Ebomi Noan que fica na execução das músicas.
Maravilha! Gustavo Melo, diretor e autor da peça Orirê, a saga de um herói que confrontou a morte. Gustavo, conta pra gente aí os dias e horários da peça.
Olha só, a gente estreou no dia 10 de junho, estamos agora aqui na última semana. Então, quem quiser assistir tem que ir quarta, quinta e sexta, 8 horas da noite, no Espaço Cultural Silvio Monteiro, a Casa de Cultura de Nova Iguaçu.
Maravilha.
Fica pertinho na Rua Getúlio Vargas, número 51. Fica coladinho com a estação de trem de Nova Iguaçu. Vão assistir que são os 3 últimos dias de apresentação na Baixada Fluminense. Depois a gente vem para o Rio de Janeiro.
Maravilha. E você, volte aqui, nos indique as datas, que será um prazer para nós divulgar.
Com certeza. Eu agradeço muitíssimo o apoio e o espaço que vocês estão dando para a gente poder fazer essa divulgação.